Episódio volta aos fatos que levaram a Assembleia a acusar 13 pessoas pela tragédia de Brumadinho. Hoje é quarta-feira, 22 de janeiro. 13 pessoas foram acusadas pela CPI da barragem de Brumadinho de serem responsáveis pela tragédia que matou 270 pessoas em 25 de janeiro de 2019. Os principais fatos que levaram os deputados a esses nomes são o tema desta reportagem na série que antecipa o Politiza, podcast da Rádio Assembleia. A apuração tem participação de Natasha Werneck.
CPI da barragem de Brumadinho. Relatos de uma tragédia.
A CPI da Assembleia de Minas pediu o indiciamento da mineradora Vale, do então presidente da empresa, Fábio Schwartzman, 3 diretores, 4 gerentes, 2 engenheiras e 1 especialista em hidrologia, além de 2 engenheiros da empresa alemã TuvSud, que atestaram a estabilidade da barragem. Essas pessoas foram acusadas de homicídio 270 vezes, lesão corporal, falsidade ideológica, uso de documento falso, dano simples e qualificado, danos à fauna aquática e poluição qualificada. Alguns depoimentos foram cruciais para a conclusão de que eles sabiam do risco da barragem estourar. Um desses relatos é de Maria Regina Moretti, que foi contratada para calcular esse risco junto com a TuvSud, mas discordou em adotar um parâmetro de segurança menor.
Como a gente não concordou em modificar essa metodologia de cálculo de parâmetro, nós acabamos sendo afastados do estudo.
Outro depoimento crucial foi do então diretor da Vale, Silmar Magalhães, que confirmou uma rachadura em um dos drenos instalados na barragem para conter a liquefação, ou seja, a transformação do solo em líquido provocada por excesso de água, apontada como provável causa da tragédia.
O gerente executivo, que reporta diretamente a mim, logo cedo, e ele me passou uma mensagem por e-mail, por volta de 6 horas da manhã, informando que durante a perfuração daquele 15º dreno tinha havido carreamento de material, que eles estavam já tinham se deslocado para o campo e para tomar as ações imediatas.
Também foi importante a história que o operador de equipamentos da Vale, Fernando Barbosa, relatou ter ouvido do pai dele, funcionário da empresa por 40 anos e morto na tragédia.
Foi uns 6, 7 meses atrás do rompimento, chamaram meu pai por volta de 22h40. Tava brotando lama na grama, pra você ter uma ideia. Se vazou pra fora é porque por dentro já tá tudo comido. Aí na hora buscaram areia brita, isso de noite, durante a madrugada. Areia brita, manta geotexto pra tentar fazer um paliativo. Aí logo fui pegar umas 15 para as 13 e falou, fi, fica no ponto mais alto ali da ITM, qualquer barulho você corre. Aqui vai estourar a qualquer hora. Tá condenado, ninguém segura isso aqui mais não.
Outro momento impactante na CPI foi a confirmação de que a Vale sabia que os seus empregados teriam no máximo 1 minuto para fugir de um rompimento da barragem, porque os escritórios e o restaurante estavam abaixo dela. Embora naquele dia a lama tenha soterrado os funcionários em apenas 34 segundos.
Meu Deus do céu! Vai, sai.
Ô, velho, todo mundo tá lá embaixo, com certeza morreu.
O presidente da CPI, deputado Gustavo Valadares, do PSDB, ressalta que o trabalho conjunto com a força-tarefa responsável pelas investigações foi fundamental e espera agora punição e mudança.
O que a gente quer é que o crime não fique em vão, de que crimes como esse não mais aconteçam, de que os culpados sejam punidos de forma exemplar, de que as legislações sejam modificadas para que não mais deem brecha para esse tipo de atitude por parte das empresas, que as recomendações feitas pela CPI sejam levadas a sério por todos os entes, enfim, que foi um trabalho conjunto.
A leitura das conclusões da CPI foi acompanhada por familiares de vítimas, como Andressa Rodrigues, que perdeu o filho de 26 anos.
Eu, quanto as demais famílias, continuam presas à lama. Nós não nos soltamos ainda do dia 25 de janeiro. Momento em que as nossas joias foram brutalmente assassinadas. Então, de lá para cá, nós morremos um pouco a cada dia.
A TuvSud não comentou o resultado da CPI. Já a Vale discordou da comissão por considerar a conclusão verticalizada com base em cargos ocupados pela empresa e considera que seria fundamental aguardar uma perícia sobre as causas do rompimento antes de apontar responsáveis. Os episódios completos do primeiro Politiza, o podcast da Rádio Assembleia, vão ser publicados na nossa página, almg.gov.br/rádio. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Graziele Mendes.